Pois bem, meus amigos, vamos embora para o primeiro podcast do Guitarra com Cerveja, rodando aqui pelo Spotify a partir de agora, a pedidos, né? Vocês pediram tanto que eu fizesse isso lá pelo YouTube que acabou chegando a hora da gente trazer a versão do Guitarra com Cerveja formato podcast. Eu quero lembrar a vocês que o papo aqui é a respeito de guitarra de blues. Se você chegou de fora e você se interessa por conversa a respeito de guitarra e de blues, não deixe de seguir também esse podcast aqui pelo Spotify e também de buscar a gente lá pelo YouTube, né? Basta buscar Guitarra com Cerveja, aqui no canal Guitarra com Cerveja, e você vai nos encontrar por lá e manter também essa conversa por lá. Todos os assuntos que eu puxar aqui pelo podcast já foram conversados entre a gente, já rolaram pelo Guitarra com Cerveja. E eu sempre vou deixar todos os links a que eu me referi por aqui, lá no blog guitarracomcerveja.blogspot.com. Facinho, né? guitarracomcerveja.blogspot.com. Todos os links que eu me referi aqui, inclusive os vídeos que já rolaram pelo canal do YouTube, vão estar lá no blogspot.com. Também com os endereços para o canal, para a lojinha do Guitarra com Cerveja, aquela coisa toda. Eu quero lembrar para vocês também que não conhecem que o Guitarra com Cerveja tem uma lojinha muito bacana, na qual você vai encontrar e-books de repertório de blues para estudar ou tocar. São e-books de curadoria de repertório, cada e-book desse custa R$14,70 e você tem promoção, compra 3 e-books por R$36,70. Você vai estar ajudando o canal, ajudando também agora o podcast, né? Você consegue chegar na lojinha pelo bit.ly/gccu, ou seja, bit.ly/gcc, letra Y, letra O, letra U. Na dúvida, corre lá para o guitarracomcerveja.com, blogspot, minto, guitarracomcerveja.blogspot.com, e você vai ter também esse endereço por lá para você dar uma checada na lojinha. Hoje a gente vai conversar aqui sobre três assuntos, basicamente, a respeito do mito do pedal Clone Centaur. Também a gente vai falar um pouquinho sobre como era, né, a gente comprar equipamento nos anos 80, quando a gente tinha todas aquelas restrições para importação e equipamentos nacionais de qualidade bastante duvidosa. E também a gente ainda fala hoje a respeito do álbum de Albert Collins, Frostbite, de 1980, um álbum que eu acho bem interessante, que geralmente não está nas listas aí do pessoal que fala sobre os melhores álbuns de blues, né? Então eu acho que vale muito a pena. Também tem um vídeo sobre isso, os links dos vídeos vão estar lá no guitarracomcerveja.blogspot.com. Começando então aqui, o Clone Centaur. Cara, a gente, para quem não conhece, Clone Centaur, né? Ou seja, o Clone Centauro, para quem não entendeu o termo, a gente basicamente tem hoje em dia, se você procurar hoje em dia nas listagens por pedais usados pelos Estados Unidos, e você começar a buscar pedais ali históricos, hoje você consegue encontrar o Clone Centaur, um pedalzinho que você olha assim, é uma caixinha dourada com um centaurozinho desenhado, três botõezinhos, o foot switch, né? É um pedal super simples. E você vai encontrar ele lá na faixa de 5 mil doletas. Será que vale tudo isso, né? Ou seja, é um pedal que conseguiu atingir um hype, cara, um hype absurdo, e que muita gente não entende muito por que que esse hype foi atingido, né? Por que que as pessoas começaram a valorizar tanto esse pedal, Clone Centaur? O Clone, ele foi lançado por um cara chamado Bill Finnegan em 1994. Diz a história que foi uma das primeiras iniciativas de se fazer um pedal em formato pedal de boutique, né? Um pedal feito com menos unidades, feito à mão, com um produto de maior qualidade, com uma lógica diferenciada, né? Não é aquele produto que você compra em qualquer loja. E para aquele momento, como eu sempre digo, 1994, quando ele foi lançado, você imagina que o mundo estava começando, o mundo que eu falo, o mundo do guitarrista, tá? A gente estava começando a entrar no universo das pedaleiras digitais, né? Ou dessas pedaleiras que todo mundo hoje em dia usa, né? Que tem som de tudo, faz o que você imaginar, simula tudo, simula a guitarra, simula o amplificador, simula até o guitarrista se precisar. Mas em 1994 não era assim, né? era um negócio que não era assim ainda tão desenvolvido quanto hoje. Você tem uma pedaleira, você tinha sim várias vantagens em termos de praticidade, em termos de quanto você conseguiria ter de timbres e tudo mais, mas as pessoas começavam a prestar atenção, especialmente quem tinha mais recurso, né, que tinha gastado dinheiro com isso para ter um puta timbre, e às vezes não conseguia aquele puta timbre, a pessoa naturalmente começava a buscar de novo, começava a se interessar de novo pela coisa dos pedaizinhos, das velhas caixinhas de lata, né, que a gente usava antigamente. E aí foi o momento justamente que começou a aparecer o Steve Ray Vaughan apareceu em 1980, né, 1983. Mas digo assim, quando começou a aparecer muito esse mito de como que o Steve Ray Vaughan conseguia o timbre dele, havia o começo desse interesse da volta do valvulado. Lembrando que em 1980 e 1990 as pessoas estavam num hype danado por usar amplificador transistor. A justificativa para isso é porque o transistor era uma novidade que facilitava a vida, porque ele era um amplificador muito mais leve, muito mais prático do que o amplificador valvulado, exigia menos manutenção, era mais barato e existia alguns amplificadores ali naquela época com puta do som também, não era só o valvulado que fazia milagre, não. Você tinha, por exemplo, o Roland Jazz Chorus, né, que era famoso, era um dos amplificadores mais vendidos na época para o pessoal que tocava rock. E o rock também estava numa fase que queria muito som limpo, ou até esse som limpo era estimulado pela possibilidade que o transistor dava, né? Porque até então qualquer amplificador valvulado te dava um som limpo, mais sujinho, né? Nunca era aquele limpo limpo, a não ser que você tivesse um puta amplo imenso para você usar o headroom dele. Então, tudo isso parecia uma vantagem interessante para as pessoas e houve uma demanda realmente por se usar um amplificador transistor. Era grande novidade, era grande moda. Não existia essa rejeição ao transistor que existe hoje. Bom, juntando todo esse pacote, acontece que você vai chegando ali em 1994, a partir de 1990, essa coisa começa das pessoas também começarem a redescobrir a qualidade de você ter um valvulado, vindo muito por essa coisa do Steve Ray Vaughan também, que nos anos 80 traz um puta timbre que todo mundo queria atingir, e surge a coisa, para você ver a volta que eu estou dando para chegar no clone, né? Mas você vai me entender. Na época do Steve Ray Vaughan começa a surgir a coisa de que o Steve Ray Vaughan estava usando então um pedal da Ibanez, um TS-808, um TS-9, para empurrar, né? Para empurrar a Stratocaster dele e conseguir distorções mais interessantes do valvulado que ele estava usando, daqueles valvuladões da Fender, né? Então você descobriu um novo uso para aquele pedalzinho que inicialmente foi criado para justamente simular o que uma válvula normalmente faria, e você encontra uma nova utilidade que é você justamente melhorar o som do seu valvulado a partir de um pedal como esse, usando como boost. Não mais um clean boost, ou pelo menos o conceito de clean boost, eu acho que vem. Não, o conceito de clean boost é mais antigo, mas surge o conceito de você usar um pedalzinho, então, um tube screamer, para você atingir distorções mais interessantes. A gente vê que o clone vem muito nessa mesma pegada. Se você pegar o clone, cara, e você não conhece, você não tem essa mística com o clone, beleza? Você pega esse pedal, você simplesmente pega na mão e vai testar. Você vai achar a distorção que ele oferece muito, muito, muito genérica. Ela vai se parecer pra caramba com a distorção justamente de um tube screamer, sendo que sem aquele médio forçado que o tube screamer tem. Então, o clone, ele surge um pouco nessa função de você usar um pedal para conseguir empurrar o seu amplificador valvulado e conseguir um overdrive muito mais interessante, muito mais rico do que se você puser a guitarra direto no ampli. Com isso, ele foi um pedal realmente construído de maneira criativa, de maneira bem criativa, pelo Bill Finger. Ele usou o seguinte recurso, cara. Na eletrônica desse pedal, ele usa como a maioria desse tipo de pedal, ele vai usar um op-amp, né, que seria um microamplificador operacional. Imagine que dentro de um pedal desse você tem uma pecinha ali dentro que ela vai simular um amplificador, que é a partir dela que você vai trabalhar essa distorção, você vai, como se fosse uma válvula de pré do seu amplificador valvulado. Só que ele pega essa plaquinha daí, ao invés de ele injetar os 9 volts que a gente está acostumado, esses 9 volts se transforma em 18 volts dentro do pedal, e com isso ele consegue que essa distorção que ele vai usar, que ele vai fazer a partir dessa plaquinha, ele vai utilizar 2 diodos de germânio, e a partir desse setzinho ele vai conseguir uma distorção que, ao você jogar para 18 volts, basicamente você consegue um headroom maior, você consegue que essa distorção aconteça apenas a partir de um nível de sinal um pouco mais alto do que o normal que você vai ver nesse tipo de pedal, e que o tipo de distorção ou tipo de overdrive que vai ser gerado aí, ele vai ter harmônicos muito mais complexos e harmônicos com um som muito mais de vidro, muito mais metalizado. É o tipo de som que todo mundo gosta de ouvir, por exemplo, em algumas das guitarras do John Mayer, certo? É um som que, quando você faz aquele tipo de double stop, ele fica bem rico, fica bem interessante. Então, esse tipo de recurso, ele é acrescido do seguinte: o botão de gain desse pedal, ele funciona como se fosse um mixer e não exatamente como um gain. Ele vai somar os dois timbres, o timbre da sua guitarra limpo com o timbre da sua guitarra distorcida. Com isso, o sinal que é enviado para esse amplificador quando você sair do pedal é um sinal que guarda muito mais o seu próprio timbre do que esses pedais normais. Então, essa é a maior característica que se tem do pedal Clone Centaur. Ou seja, é uma distorção mais leve, mais característica, porque ela resguarda muito do sinal original, mas ela tempera esse sinal original com muitos harmônicos interessantes. Isso, se você plugar esse pedal direto no amplificador limpo, ele faz pouco de diferença. Vai ser mais uma distorção muito parecida com o Tube Screamer, muito parecida com alguns pedais da MXR, vai ser muito parecida com outras coisas que a gente conhece. Agora, no momento em que você usa esse tipo de sinal para dar um boost nas válvulas do pré do seu amplificador valvulado, e ele já vai também distorcer isso, aí sim, ele começa... A partir desse sinal, ele encontra muito material, ou seja, o amplificador valvulado vai encontrar bastante material sonoro ali para trabalhar esse timbre de maneira muito mais rica. E isso é que fica evidente quando você ouve o som do Clone Centaur. Realmente foi uma coisa bastante criativa, um pedal à frente de seu tempo, que na época custava $225, né? Agora, como que um pedal desse atinge, pô, um valor de $5.000, né? Como é que você vai justificar hoje em dia pagar $5.000 por um pedal desse? Acontece que ele começou a ser usado por lendas da guitarra, né? Como o pessoal fala, passou a ser elogiado por todo mundo que usava. E era um pedal, como era novidade essa coisa de um pedal sendo produzido em menor quantidade, um pedal mais exclusivo, naturalmente ele já começou a criar um hype naquele mesmo momento em que ele foi lançado. Em 2004 ele para de ser fabricado, pelos motivos que eu não entendo, e naturalmente a partir dali esse valor começa a subir. E as pessoas começam a sentir que ela puxa o preço e tem quem pague, puxa o preço e tem quem pague. Cada vez que você deixa o pedal mais caro, ele fica mais lendário e mais gente começa a elogiar, porque o preço, né, você começa a ouvir esse preço dele no som do seu pedal. Bom, como eu sempre digo, me desculpem pelos ruídos que vocês vão ouvir aqui. Isso aqui realmente é uma gravação que ela vai como se fosse ao vivo, então eu não vou limpar todos os áudios e ruídos de fundo, não. Fazem parte do meu ambiente olindense de beira-mar aqui. Então, ok, o pedal desse começa a chegar em $5.000 e continua tendo quem pague, né? Então você já começa a ver ele sendo anunciado por $6.000, começa a subir, a gente não sabe onde é que vai chegar isso. Aí, inclusive, se você correr lá no guitarracomcerveja.blogspot.com, você vai ver o vídeo que eu gravei sobre esse tema também. Lá eu indico um outro vídeo do pessoal da JHS, que fez uma brincadeira divertidíssima, né? O cara tinha um clone desse original, fez um anúncio dele por $500.000, como uma brincadeira, e esses $500.000, um outro youtuber que... gringo, ele pegou essa brincadeira e respondeu essa brincadeira, comprou o pedal e tirou uma onda com o JHS, e isso criou uma ação de marketing, né, dos dois canais, foi muito interessante, muito em cima dessa mística do clone. Afinal, então, né, é um pedal que vale a pena investir todo esse valor? Cara, claro que não vale, né? É claro que esse tipo de coisa é muito bacana se você de repente é uma pessoa que tem muito dinheiro, quer colecionar pedais, você quer. É uma coisa de colecionador, não vai levar isso pelo lado de conseguir um timbre. Então, existem hoje em dia inúmeras cópias interessantes do Clone. O Clone, é preciso dizer o seguinte: quando ele foi feito, ele foi. O Bill Finnegan abriu o circuito dele, colocou tipo uma gosma preta lá, uma resina preta para esconder como é que funcionava o circuito dele. Isso aí podia funcionar bem ali em 1994. Hoje em dia, isso não vale muita coisa, mas as pessoas conseguem saber o que tem ali. Passa um raio-x, ou passa. Ou você faz uma cópia digital até daquilo ali, né? Você faz um impulso response passando pelo pedal. Você consegue de mil maneiras fazer uma cópia bastante interessante do Clone Central. E hoje em dia existem inúmeras cópias do Clone Central que tanto copiam o circuito original como ele é, como também começa a surgir variações dele, né? Eu acho que dois bons exemplos que você pode comprar fácil aí no mercado são da Electro Harmonix. Você tem o Soulfoot, que é um pedal que muita gente usa sem entender muito bem de onde é que vem a coisa dele, mas ele é uma cópia bastante fiel do Clone Centaur. E também a MXR tem o Sugar Drive, né? Mas esses são dois exemplos só, viu, cara? Tem muito pedal que faz a cópia do Clone Centaur. Inclusive tem umas cópias chinesas com a marca Clone Centaur, que o pessoal você encontra aí, às vezes, por R$ 200, R$ 300, e que dizem também que são muito bons. Então, eu acho que não tem muito mistério. Se for pelo timbre, você vai conseguir timbres muito próximos. Aí tem uma coisa que eu sempre digo, tem gente que não entende, né? Quando você pega, cara, um pedal vintage desse aí, e você vê o tipo de peça, né? De ouro de germânio, isso é bastante instável, isso é uma coisa que você não vai construir dois, três pedais. Se o Bill Finger construir na garagem dele três pedais com essas peças, eles não vão soar igual. Três pedais feitos em sequência não irão ter o mesmo timbre. Você vai depois testar os três feitos pelo próprio Bill Finger, que você vai dizer: ah, esse aqui soa melhor, esse aqui soa pior, de acordo com as suas preferências. De maneira que não dá para a gente ficar aí viajando muito nessa coisa. E eu acho que, na verdade, qualquer cópia do Clone Central vai ter um som bom o suficiente para que você chegue junto do conceito do que é o timbre do Clone Central, que eu acho que é isso que está a importância da coisa, né? A importância maior não é você conseguir o pedal, ou você ter o timbre exatamente do pedal, mas você pegar o conceito. Eu vejo que o conceito mais importante é essa de você misturar um pouco do timbre limpo com o timbre mais sujo, porque isso que vai entregar para as válvulas do prédio valvulado bastante material, né? Para ele começar a trabalhar para gerar ali um overdrive muito mais rico. Então, esse tipo de coisa você pode usar a sua criatividade, pode encontrar outros pedais também que tem esse tipo de recurso, como por exemplo o B10 da MXR, e você pode fazer um monte de experiências aí. Eu acho que o maior barato é esse. Inclusive, se você vai fazer uma gravação em estúdio, você pode gravar um amplificador limpo e um amplificador sujo ao mesmo tempo, né? Você bota um split de sinal, você grava com dois amplificadores rolando. Como você pode fazer isso ao vivo, dependendo da sua intenção. Tem coisas, cara, que vale muito você fazer teste, experiência, né? Para você buscar sonoridades dentro do conceito de um pedal como esse. E o próprio Bill Finger produz hoje em dia uma versão do Clone, que é o KTR, que ele tinha começado a produzir, parece que tinha parado porque não estava contente com a qualidade da produção, mas já deve estar voltando a ser disponível, e você consegue comprar um preço bastante justo aí, mesmo o original via Mercado Livre. A gente encontra aí por mil e poucos reais. Não é um pedal dos mais caros, por exemplo, e é o mesmo Clone Centaur, né, feito pelo mesmo cara, só em outra caixinha diferente. Isso aí. Então vamos lá. É bom, eu quero te lembrar do seguinte: o Guitarra com Cerveja tem uma lojinha muito bacana, e é essa lojinha que mantém aqui o canal e agora esse podcast, né? Se você toca guitarra, se você tem interesse em aprender um repertório de blues massa, Os e-books de curadoria de repertório, eles são basicamente e-books em PDF, e dentro desse PDF eu pesquiso em cada e-book desses 70 músicas de um estilo específico. São três e-books, né? Tem um de classic blues, com aquele repertório estilo Muddy Waters, Howlin' Wolf e tudo em volta daquilo. O segundo já é o British Blues, com todo aquele repertório Eric Clapton, Led Zeppelin e tudo ali em volta, com Fleetwood Mac, Peter Green. E você tem depois o Texas Blues, que são 70 músicas, dentro do estilo ali de Stevie Ray Vaughan, Lightnin' Hopkins e tudo mais que está em cerca daquele da coisa do Texas Blues. Aí eu faço a pesquisa, né? Eu deixo lá um link para você chegar num bom tutorial que eu encontrei pelo YouTube, uma boa versão da música para você ouvir no YouTube. Te dou uma dica de por que que eu selecionei aquela música, te entrego uma dica de como é que eu tocaria ela, mais ou menos. Tudo isso entregue, cara, num e-book que custa R$ 14,70 cada um, e você consegue comprar os três por R$ 36,70, tanto via Pix quanto via PayPal, ou seja, via cartão de crédito ou débito. Você não tem cartão nem Pix, pode pagar via depósito em qualquer lotérica num banco da Caixa, tá bom? Numa conta da Caixa. Bom, você quer saber mais? Chega lá pela lojinha, é bit.ly/gccu, bit.ly/gcc, letra Y, letra O, letra U. Esse link e outros links vão estar no guitarracomcerveja.com blogspot. Não, guitarracomcerveja.blogspot.com. Isso vai dar trabalho para eu decorar, cara. Bom, mas já sabe, né? Tudo que eu citar aqui de link vai estar lá depois, sempre marcado pela data do podcast. Vamos lá, então. Nosso segundo assunto aqui. Anos 80, né? Também rolou um vídeo sobre isso. O link desse vídeo vai estar lá no blog também, guitarracomcerveja.blogspot.com. Anos 80 é uma coisa interessante. A gente estava falando disso no canal, porque, claro, muitos de nós, eu não sei, talvez você tenha aí 20 e poucos anos, né? Está tocando guitarra, mas muitos dos cabas safados, dos guitarristas que conversam com a gente pelo Guitarra com Cerveja, estão na faixa de 50, 50 e poucos anos, tudo velho de guerra já, né? Até mais velhos. E a gente tem, eu tenho 50 anos, né? Então a gente tem uma lembrança de uma época que era muito diferente de hoje, cara. Hoje em dia a gente chega numa loja, a gente reclama, né, de guitarra chinesa. Ah, guitarra chinesa é muito ruim. E quem tem memória do que era você ter instrumento nos anos 80, acha qualquer guitarrinha Memphis Tajima uma maravilha. Acha qualquer guitarrinha da mais baratinha dessas Strimberg uma maravilha, uma joia. Se a gente lembrar como era nos anos 80. Estava lembrando de coisas, por exemplo, a minha primeira guitarra. Primeira guitarra eu tinha 14 anos de idade. Eu não era guitarrista, eu só queria ter uma guitarra para brincar. Não comecei a ser guitarrista a partir desse momento, mas aí eu convenci meu pai a comprar para mim uma retonante. Retonante é um exemplo de guitarra ruim, né? Quando a gente fala de guitarra ruim brasileira, todo mundo lembra da retonante. Lá por idos dos anos 80, essas guitarras vendiam naquelas lojas de disco, das mais safadinhas, assim, disco, aquelas lojas bem safadas no centro da cidade de São Paulo, na Praça da República. E eu passei, vi aquela guitarra baratinha lá sendo vendida, falei, pô, pai, compra essa guitarra aí pra gente, né? Aí consegui convencê-lo e comprei uma retonante. A guitarra era, se a gente fizer um comparativo com o que a gente tem hoje, né? Você pensa que é uma guitarra com um braço bem grosso, né, para segurar a guitarra, porque ela não tem tensor. Ela na ponte dela você não consegue fazer ajuste de oitava, né? Por exemplo, a tarraxa nem se preocupa que ela não vai segurar o tom e por aí vai, né? E é uma guitarra bem pesada de madeira desconhecida. É a madeira que eles usavam, né? Eu sei que era uma guitarra, nem era uma guitarra tão feia assim, né? Se a gente olhar pelo por um com uma visão mais vintage da coisa, até que era uma guitarra bonitinha. Agora, eu peguei aquela guitarra, eu destruí ela, cara. Eu tirei toda a pintura dela, peguei uma lata, isso era moleque, né? Eu peguei uma lata daqueles verniz, parece um açúcar derretido, joguei em cima, que nunca secou, né? E coloquei uns parafusos nela, escrevendo o nome da minha banda, né? PRP, era Punk Rats and Pineapples. E era uma maravilha. Aquela guitarra virou basicamente decoração do meu quarto. Nunca aprendi a tocar guitarra ali. Eu Mas enfim, foi um primeiro contato que eu tinha com guitarra, né? Porque eu sempre ajudava o pessoal das minhas bandas, assim, eu era vocalista e não guitarrista nessa época. Eu gostava de ajudar o pessoal que tocava guitarra, eu gostava da coisa do equipamento de guitarra, né? E os anos 80 era uma coisa muito diferente, assim, do que é hoje, porque a gente não tinha permissão para importar equipamento. Você encontrava equipamento importado, as pessoas compravam, mas compravam por contrabando, né? Você tinha que ser amigo de alguém da Varig, você tinha que ser amigo de alguém que pudesse trazer para você de fora. Isso era meio que contra a lei, né? Não é que a polícia iria recolher de você esses equipamentos se encontrasse você usando na rua, mas sim, acontecia, podia acontecer, e geralmente quando se fazia isso era por má índole, né? Um policial que queria aquela guitarra, tinha alguém na família que precisava de uma guitarra ou coisa assim, eles faziam isso de sacanagem, mas era muito, muito raro. Não era a regra. Então as pessoas tinham. Agora, para você ter um equipamento importado, você tinha realmente que trazer via contrabando, e era muito mais caro, porque, claro, que contrabandear exige uma série de recursos que não é como você importar legalmente. E também você ia comprar no exterior pelo preço de varejo, né? Quando a pessoa importa legalmente, está trazendo como um importador que compra da fábrica, preço de fábrica. É outra situação, né, cara? O preço muda bastante. Então, sim, era possível. Também existia locais onde você conseguia comprar equipamentos importados, como por exemplo a famigerada Leymar, lá de São Paulo, que ficava na Rebouças, né? E era uma loja que todo instrumento que você comprasse lá tinha que sair com uma plaquinha de ferro grudada no instrumento. E eles não abriam mão disso. Parecia que era algum tipo de acordo, algum tipo de situação diferenciada com relação à polícia mesmo, né, ao fisco, porque eles pegavam esses equipamentos, botavam essa plaquinha como se fosse produto deles, fabricação deles, né? Basicamente era isso. Então você conseguia comprar coisas como Fender, pedais da Boss, equipamentos eletrônicos como teclados, você encontrava na Leymar, mas era proibitivo. Naturalmente só comprava esse tipo de coisa lá quem era músico da alta, músico profissional, realmente já trabalhando, ganhando uma grana massa com isso. Para você que era estudante de guitarra, queria montar uma banda, hoje em dia você vai ali com uma tarjiminha legal, né? Na época não, pô. Na época você tinha as melhores guitarras que a gente podia comprar. Eram as Giannini, tipo guitarra nacional, né? E as Giannines eram guitarras até legais, realmente. Se você tinha uma Giannini, você já era muito bem visto, né? Você tinha um bom instrumento, já era um instrumento top de linha que você poderia ter nacional. Passando da Giannini, só é instrumento importado. Aí surgia umas guitarras da Ibanez, né? Geralmente o pessoal que viajava para o exterior e voltava com a guitarra, né? E pagava, às vezes, um imposto lá na alfândega. Quando você viajava, você podia trazer, você não podia importar, né? Então isso era uma coisa que tinha, as pessoas tinham instrumentos, mas o mais comum era você ter que se virar com um instrumento nacional, e Giannini era o topo de linha. E eram guitarras, cara, que não tinham a menor qualidade se a gente comparar hoje em dia com qualquer guitarrinha chinesa que chega aí. Eu falo qualidade assim, não é como você fica preocupado hoje se a guitarra é de pinho, ou se é de alder, ou se é de basswood. Não, a preocupação era se pelo menos a ponte estava colocada no lugar certo, ou se pelo menos a guitarra ia conseguir sustentar a afinação, ou se o braço não ia empenar, ou se a guitarra tinha tensor, né? Eram guitarras realmente de um nível muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado vendo hoje em dia. Mas a gente se virava com isso. E a parte de equipamentos eletrônicos, né, digo, os pedais que a gente usava, era assim, eu acho que a parte mais tranquila que você podia ter naquela época era justamente essa coisa dos pedais. Os pedais, apesar de serem pedais mais fraquinhos, eles tinham uma qualidade interessante, né? Porque era muito mais fácil você copiar um pedal do que copiar uma guitarra. A parte eletrônica, um circuito eletrônico de pedais como distorção, um pedal como um flanger ou um chorus, é relativamente simples. Não é difícil de um técnico em eletrônica pegar um pedal gringo, copiar aquilo ali, né? Então, aquilo existia no Brasil. Existia pedais aqui feitos pela própria Giannini, existia pedais feitos por uma marca chamada Chorus, que ficou muito, muito, muito famosa no Brasil na época, vendeu bastante, cara, porque eram pedais, basicamente cópias dos pedais da Boss, e o pessoal elogiava bastante, dizia: olha, São pedais tão bons quanto os pedais da Boss, né? Só que com preço de pedal nacional. E realmente eu não vou dizer que era tão bom quanto, porque a gente sabe que o produto da Boss tinha um cuidado muito grande na própria fabricação e aquela coisa toda, né? Agora tinham uma qualidade interessante. O que era interessante era a coisa de amplificador, né? Justamente porque anos 80 a onda era você ter equipamentos amplificadores transistorizados, então o que a gente tinha. Raramente os guitarristas tinham um amplificador próprio. Geralmente você ia ensaiar no estúdio, e quando você tinha o seu estúdiozinho, você acabava ensaiando usando o 3 em 1 da família, né? Agora, porque não era fácil encontrar mesmo, o preço não era bom, mas a Giannini fabricava uns amplificadores baratinhos. Baratinhos não, era caro para a época, inclusive, mas amplificadores que era o possível da gente ter, que era o Giannini Bag. Que era bem simplesinho, né? Parece essas caixas multiuso que a gente encontra hoje em dia, Watson, né? E aí tinha também outras marcas que faziam esses amplificadores copiando a Giannini. Daí você imagina, tipo, Mikasin, né? Muita gente tocou, fez sua banda, tocou sua guitarrinha em amplificador Mikasin. Também tinha muita gente, é o que eu digo, os músicos que já eram mais profissionais, eles tinham acesso a equipamentos melhores até. Da própria Giannini tinha amplificador valvulado dos anos 70, isso era normal, né? Eu digo, a diferença dos anos 80 para hoje está no sentido de que hoje em dia você começando a sua carreira, você começando a sua banda, você consegue ter equipamentos de boa qualidade, né? A gente começou a ver equipamentos nacionais com uma qualidade um pouquinho melhor, pelo menos em São Paulo, a primeira marca que sobressaiu foi a Tajima, que era na época dos seis Tajima, né? Eram guitarras feitas de luthieria, guitarras feitas sob encomenda, e que muita gente realmente investiu ali, estava trocando Fender por Tajima, tal, porque eram guitarras para a necessidade daquele momento, eram realmente guitarras muito boas, eram guitarras interessantíssimas, né? Muita gente hoje em dia tem uma rejeição aí pela Tajima, porque a Tajima justamente deu uma queda muito grande do que era como marca, e passou a ser uma marca industrial, passou a oferecer um produto de menor qualidade para um público maior, né? Então, rapidamente, quem valorizava a marca começou a desvalorizar porque deixou de ser uma coisa exclusiva, passou a ser uma coisa em produção de massa, né? É natural que houvesse uma rejeição inicial disso aí. Hoje em dia eles começam a ter uma qualidade legal de novo, eu acredito. Eu vejo assim, né? Muita gente continua não gostando. Para mim, elas são muito legais hoje em dia, especialmente essas guitarras mais novas, né? Cara, mu muitas memórias legais dos anos 80. Eu, se fosse você, eu dava uma chegada lá no vídeo do YouTube, tá? O link vai estar lá no guitarracomcerveja.blogspot.com. Ok, deixa eu lembrar para você de novo da lojinha, tá? Não deixe de pintar pela lojinha, talvez você vá se interessar por esse e-book aí, que é muito bacana para você que está estudando guitarra. Imagina pegar 70 músicas mastigadinhas lá, com um link com um tutorial bacana no YouTube, tudo com a letrinha já selecionada. Eu sei que às vezes a gente já conhece bastante de blues, mas é sempre bom ter uma visão de uma terceira pessoa, né? De uma pessoa que seleciona outras músicas que você de repente não pensou em selecionar e por que que eu selecionei. Então tá lá, 14,70 cada um. O link tá lá no guitarracomcerveja.blogspot.com. Facinho, facinho. Bom, vamos falar, cara. Um outro vídeo foi muito legal essa semana. Um vídeo, inclusive, teve pouca visualização. A gente tem um problema muito sério com relação a esse tipo de vídeo no YouTube, porque, naturalmente, quando a gente faz vídeos que falam sobre equipamento, falam sobre guitarra, isso tem uma visibilidade muito maior, né? No caso, quando eu falo de álbuns interessantes de blues, isso tem uma visibilidade para os próprios seguidores do canal, muito pequena. Eu acho que vocês deveriam ver mais esses vídeos, cara. Deveriam buscar mais isso, divulgar mais para a galera, porque até para o próprio YouTube entender que você tem interesse. Até se você só tem interesse em falar de equipamento, você ouvir ou entender esses álbuns de blues lendários é muito bacana, porque é ali que é construída. Que são construídas as lendas desses equipamentos que você quer ter, né? As lendas desses equipamentos que você quer comprar. Por que você quer ter um amplificador Fender em uma guitarra, uma Telecaster? Por que você quer ter uma Stratocaster? Porque esses caras gravaram esses álbuns, cara. E isso virou uma lenda. Você entender a história desses álbuns e esses artistas é muito importante. Albert Collins, ele foi o seguinte, para todo mundo aí que curte esse Ray Vaughan, por exemplo, Albert Collins foi um dos grandes nomes do Texas Blues. Foi um dos caras que veio nessa geração mais nova do Texas Blues. Mais nova que eu falo é a partir dos anos 80. Porque o Texas Blues ele teve uma grande leva inicial, do qual eu vou chamar sempre a atenção para Lightnin' Hopkins, mas, por exemplo, Robert Johnson gravou lá, as gravações de Robert Johnson foram feitas no Texas, né? Ainda que ele não seja um expoente que eu poderia classificar como Texas Blues. O Lightnin' Hopkins já é, já começa a trazer outras influências, começa a misturar aquela pegada meio Robert Johnson, mas com influências um pouco de jazz, com influências de outras sonoridades que estavam presentes ali no Texas, como a própria música espanhola, música que vinha, como vocês sabem, o Texas era parte do México, né? Então toda aquela área ali é muito influenciada pela música latina, pela música que vem da Espanha, então isso é, como por exemplo, a música flamenca, né? E a gente vê que o Texas Blues passou a ter influência muito grande desse tipo de estilo de guitarra. Isso caiu muito no estilo das guitarras, por exemplo, do Steve Ray Vaughan e do Albert Collins. Agora, quando a gente fala a partir dos anos 80, a gente tem uma cena no Texas Blues que já é bastante influenciada pelo British Blues. Vê que interessante, né? Muita gente nem reconhece o British Blues como um blues, mas nos anos 60 o British Blues foi muito forte, foi um fenômeno, e esse fenômeno invadiu os próprios Estados Unidos. As pessoas começaram a ouvir muito John Mayer, Eric Clapton, Fleetwood Mac, depois Led Zeppelin. Então essas bandas, na época o Queen, na verdade antes do Led Zeppelin, né? E essas bandas influenciaram muito todo o blues americano, até porque toda aquela molecada branquela que não se interessava por blues, achava que blues era uma música cafona, passou de repente a se interessar por blues e passou também a colocar para cima o próprio pessoal do blues negro, do blues de raiz, né? Então isso foi um movimento que todo mundo ganhou. Havia um pouco dessa separação cultural aí que de repente foi quebrada, se quebrou uma parede nos Estados Unidos a partir disso, né? E você passa a ter toda uma geração de músicos branquelos interessados em tocar blues, e isso que gerou essa segunda geração aí do Texas Blues, que a gente vai colocar aí o ZZ Top na história, vai colocar o Steve Ray Vaughan, vai colocar o Jimmy Vaughan, vai colocar um monte de gente aí interessante, e nesse miolo aí também entra Albert Collins, que mistura um pouco das duas coisas. Tanto ele é primo do Lightnin' Hopkins, um primo distante, mas que tinha contato, que convivia, que tinha influências disso, e a maneira como ele toca guitarra, que ele afina a guitarra dele em Fá menor, né? Você afinar a guitarra em Fá menor é uma coisa típica de quem vai tocar com slide, que é uma coisa típica do estilo ali do Texas Blues antigo. Então, só que ele pega essa afinação em Fá menor, essa coisa de você afinar a guitarra diferente estava muito presente naquela região, todo mundo afinava como queria a guitarra para facilitar a sua maneira de tocar. Então, o cara começou a usar uma afinação em Fá menor, mas começou a tocar normal, não com slide. E ele começou a descobrir que, no caso, ele colocava um capo traste, ali no, mais ou menos perto das regiões mais altas da guitarra, e a partir dali ele conseguia fazer solos, por exemplo, usando muita coisa de corda solta, sendo que em regiões mais agudas da guitarra. Isso juntando com aquela guitarra que ele usava, que era uma Telecaster, que ele empurrou ali um PAF, um captador PAF no braço, né? Que era meio que uma novidade fazer isso numa Telecaster daquela maneira. Depois a Fender pegou para criar isso como uma coisa custom em homenagem a ele e tudo mais. Mas a maneira como ele criou naquele momento aquela guitarra, como ele começou a tocar aquela guitarra, era novidade. Ele tinha uma sonoridade bem clássica dele. E foi um cara que, entre aspas, foi descoberto pelos músicos do... Caramba, me deu um branco agora. Mas, enfim, ele foi descoberto por músicos de blues também. Esqueci o nome dessa banda, depois eu coloco lá no guitarracomcerveja.blogspot.com, uma banda de músicos brancos que tocavam blues também, os caras muito bacanas que eu também ouço bastante. E aí ele foi descoberto e levado para a Califórnia para gravar álbuns, inicialmente por uma gravadora menor, e depois ele foi contratado pela Alligator Records. Tudo que a gente ouviu do Albert Collins até então, até Alligator Records, eram gravações legais, interessantes, históricas, mas que não são tão interessantes. tá? Porque ele não tinha, não são interessantes, veja bem, não me interprete mal. Acontece que ele não. Ah, a banda era o Kenneth Heath. Minha assistente acabou de mostrar que é Kenneth Heath. Então, cara, o pessoal do Kenneth Heath levou o Albert Collins para gravar na Califórnia. E as gravações foram produzidas pelo próprio Kenneth Heath. E acontece que, apesar do altíssimo interesse e boa vontade, essas gravações foram, de certa forma, genéricas. Você não encontra ainda aquele Albert Collins que a gente vai ver depois. O estilo dele não está presente como a gente vai enxergar depois nas gravações a partir do Alligator Records. Não sei exatamente por quê, né? Mas a gente vai ver uma diferença muito grande disso. E o Albert Collins, que se tornou famoso, as músicas mais interessantes, elas vêm a partir das gravações dos álbuns gravados pela Alligator Records. A partir daí, você vai ver outro Albert Collins, e eu acho muito mais interessante. Apesar de a gente, sim, eu acho interessante ouvir as gravações que ele fez antes disso, porque foram gravações que deram nome a ele, que deram todo um histórico também, são gravações históricas, mas não vão te dar o mesmo prazer de ouvir que nem os álbuns que vieram a partir da Alligator Records. Esse álbum que eu indiquei nesse vídeo, ele é o Frostbite, que é o segundo álbum da gravadora Alligator Records. Ele foi lançado em 1990. Eu acho esse o mais interessante porque o primeiro álbum lançado pela Alligator, ele foi um álbum que já definiu um estilo, teve uma produção bacana, definiu uma banda legal que estava acompanhando ele, as músicas são interessantes, você já vê um puta de um álbum, beleza. Mas ali ele está definindo um estilo, as coisas estão se assentando. Quando a gente chega no segundo álbum, 2 anos depois, basicamente, Frostbite traz um Albert Collins extremamente, extremamente maduro musicalmente, está há 40 e poucos anos já. A banda que gravou esse primeiro álbum, ela é acrescida do baixista Johnny B. Gaiden, que é um cara feríssimo, é um cara que realmente dá um outro peso para a banda dele. É muito importante porque o Albert Collins trabalha muito esses blues bem funkeados, tem uma influência ali de jump blues, mas são muitos blues bastante funkeados e tal. E aí você começa a ter um outro padrão, cara, é um outro nível a partir desse segundo álbum. Eu acho Frostbite um clássico que deve ser ouvido por qualquer pessoa que tem interesse em Texas Blues, que tem interesse em blues, tá? Eu vou aqui chamar atenção para algumas músicas. Agora, o álbum como um todo é interessante, né? Eu não gosto de ficar chamando música por música. Eu só vou chamar a atenção que temos aqui If You Love Me Like You Say, que para mim é um clássico. É uma música Little John Taylor. Não é um som do próprio Albert Collins. Eu não tinha ouvido essa versão ainda, até por curiosidade eu fui ouvir. É muito parecida, né? Só que o Albert Collins traz uma coisa muito mais grooveada, claro, uma gravação mais moderna, então você sente muito mais um groove, uma coisa funkeada. Eu gosto muito. Essa é a música que me fez comprar esse álbum na época, em 1990 e pouco eu comprei, tá? Eu não sou. 1980 eu não estava nem sacando nada disso direito ainda, né? Outra música que eu gosto bastante desse álbum é Brick, dá uma sacada, é uma sonzeira, rola muita influência aqui de jump blues, é bem legal. Give Me My Blues também é outra coisa, cara, bastante groove, sabe? É uma pegada bem Albert Collins isso aqui. E a música que encerra o álbum também me chamou muita atenção, que é Snowed In. É basicamente um blues com muita, muita, muita influência de T-Bone Walker, que é a grande influência de todos esses guitarristas da leva de Texas Blues. Tá? Então, cara, se você quer dar uma sacada em mais dessa história desse álbum, não deixe de ver o vídeo lá pelo YouTube. O link vai estar no guitarracomcerveja.blogspot.com. E pronto, depois que você ver isso, não deixe de chegar pela lojinha do Guitarra com Cerveja. O link também está lá na guitarracomcerveja.blogspot.com, porque a lojinha, cara, pode ser muito útil para você que está estudando guitarra. É bom avisar que esses e-books eles são limitados, a gente tem uma limitação de 200 cópias cada um. Como não é um canal grande, né, esse número ele vai se estendendo ao longo aí de alguns meses, mas ele vai acabar em algum momento. E já vendeu bastante, eu posso dizer. Então eu acho que se você tem interesse nisso, não deixe de correr lá. Tá bem barato, são valores abaixo do que você vai encontrar por esse tipo de e-book por aí. E o material está muito bem formatado. Além do mais, quando você compra esses e-books, você está, na verdade, também apoiando o canal Guitarra com Cerveja. Muito bem. Muito obrigado por quem ficou até aí. E a gente volta a se falar na próxima quinta-feira aqui pelo Spotify. Mas todo dia tem vídeo lá no YouTube, hein? Todo dia às 8 da noite, rolando os vídeos do Guitarra com Cerveja. Sempre entrando como estreia, né? Como se fosse uma coisa ao vivo, porque a gente tem, então, nesse momento, a chance de bater um papo bacana, de todo mundo que está lá pode participar do chat ao vivo. Ok? Valeu, obrigado e até a próxima quinta.